nada vai nos abalar, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então, esse é o nosso norte, ok? Hoje, amanhã, nós estaremos trabalhando em cima disso. Eu tenho certeza, Deus Ele irá nos confrontar em cima dessa palavra. Amém? Eu quero chamar aqui a pastora Fabiola, que estará ministrando a palavra nessa noite. Nós mandamos fazer esse aqui para você. Tá ótimo. Faltou um para a caneca, mas dá para usar aqui. Quando nós tivemos como sonho esse seminário, nós também sonhamos com esse casal que Deus tem nos dado a alegria de conhecer nesses dias. E eu tenho certeza que isso foi desenhado pelo Senhor para esse tempo. Eu sei que talvez você não conhece ela, ninguém conhece, mas para você que conhece, sabe que ela tem impactado uma geração juntamente com seu esposo. E nós sabemos que o que eles têm para nós aqui hoje não é só para Atos, é para a cidade, é para a região. A presença deles aqui traz uma glória de Deus sobre as nossas vidas. E eles com certeza têm algo especial para plantar em nosso coração através da palavra. Amém? Então eu quero que você esteja nessa noite aberto ao que a pastora irá ministrar ao nosso coração, ok? Quero que você estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela vida dela, por esse momento. Pai, muito obrigado por esse tempo especial. Nós sabemos que esse é um tempo que foi preparado pelo Senhor. E o fato de nós estarmos aqui significa que o Senhor sonhou conosco aqui, que o Senhor planejou cada detalhe. Nós oramos pela vida da tua filha, da pastora Fabíola, e pedimos, Deus, usa ela com sabedoria, com autoridade, poder, unção nessa noite. Que ela venha falar aquilo que está, Pai, no teu coração, para as nossas vidas. Nós oramos e concordamos em fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
A graça para o Senhor a todos, amém?
Amém.
Gente, estou tão feliz de estar aqui com vocês. Que alegria, a primeira vez que nós estamos aqui em Jales. Eu espero que a primeira de muitas, né, vida? Vamos dar as indiretas aqui. A primeira de muitas, porque nós já amamos vocês, nós estamos felizes. E quando nós conhecemos pessoas como vocês, nós sentimos que estamos caminhando para o nosso propósito, porque nós nascemos para amar pessoas, para nos relacionar com vocês. E se vocês são os nossos irmãos, sempre que nós encontrarmos vocês, nós estaremos encontrando cada vez mais o nosso propósito. Estamos muito honrados aqui. Você está feliz? Pergunta para o seu irmão aí, está feliz? Fala assim, ó, hoje será o melhor dia da sua vida. Até hoje. Que amanhã vai ser o melhor dia da sua vida. Quando nós vivemos com Jesus, é isso que nós vivemos. A cada dia nós vivemos o melhor dia da nossa vida. Não o dia mais fácil, não o dia mais tranquilo, não o dia mais repleto de vitórias, mas sempre o melhor dia, porque é o dia que Deus te deu. E quando Deus te dá um dia, com aquele dia vem coisas novas, vem experiências novas. E isso faz você sempre caminhar para o seu propósito. É por isso que hoje nós estamos aqui para falar sobre propósito com você. Você pode abrir a sua Bíblia em Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Enquanto você procura, eu vou convidar o homem mais lindo desse recinto, mais magro, mais fitness, mais alto, Mr. Olímpia, para a gente estar aqui e mostrar as nossas camisetas para vocês, caso você passou ali e não viu, porque a gente ainda não tinha colocado, né? Mas nós vamos mostrar para vocês algumas das nossas camisetas, da nossa coleção, para você abençoar o nosso ministério e ser abençoado também, porque são camisetas evangelísticas. Eu já estou usando uma aqui, inclusive. É um coração com um quartinho dentro do coração e na gola diz, o meu melhor amigo vive aqui. Nosso melhor amigo Espírito Santo vive dentro de nós. Essa é uma. É porque o Samuel, como está em inglês, ele gosta que eu fale em inglês. Mas eu me recuso a falar inglês perto dele, porque o inglês dele é infinitamente melhor. Então...
My best friend lives in here.
Eu me sinto humilhada. English, né? Britânico.
I speak English so so.
Ai, gente, Samuel é uma figura. Nem conto para vocês as experiências de inglês. A gente foi fazer intercâmbio e o Samuel, ele aprendeu mais ou menos a frase, né? Perguntando às pessoas de onde elas são. Como é a frase, amor?
You are from.
You are from, né? Entendeu? Aí ele chegava pras pessoas no meio do metrô assim, you from? Ela achava que é que nem português, que você, né, abrevia. Aí as pessoas ficavam olhando tipo, o que será que ele quis dizer? You from, you from? Vamos lá, you from, vamos lá. Essa outra camiseta toda de universo, toda de galáxia, ela é frente e verso. Mostra aí, olha. Que linda, que maravilhosa, que Tumblr. E tem uma frase aqui no centro, em inglês também, porque vocês nasceram para nações. Esse negócio de estampa portuguesa, a gente tem também. Mas a inglesa é para você estar andando no metrô de Londres, que eu profetizo na vida de vocês. É quando você estiver na sua lua de mel em Paris. E qualquer turista olhar para sua camiseta e entender a mensagem de Deus. Porque o inglês é a linguagem universal. Vamos abrir a mente, né? E aqui diz, o dono do universo decidiu morar em mim. Em inglês, claro.
The owner of the universe decided to live in me.
Maravilhoso, gente. Lindo. E temos essa outra. Essa coleção toda foi inspirada para lembrar a mim e a você que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós falamos isso de diversas formas. Dizendo que nosso melhor amigo habita em nós. Essa outra estampa é um coração em chamas. Quem está com o coração queimando por Jesus? Para você deixar o mundo saber. Só que essa é mais local, né? Está em português. Em chamas por ti. Como que é em inglês? Não tem, você tem que saber. Traduz.
I fire... Peraí. I'm firing for you.
In fire for you, né, aquele?
No, I'm fire.
I'm fire? Eu sou fogo.
Não, I fire. É.
In fire. In fire. Em fogo por ti, né? Que é bem literal. Então é isso, gente. Nossas camisetas estão aqui. No final você pode comprar e abençoar o seu ministério. E você pode, mais que isso, você pode abençoar o seu irmão. Então olha pro seu irmão e fala assim, eu duvido você comprar uma pra mim. Fala com fé. Fala com fé. Olha, eu não sei vocês, mas quando eu falo para os meus amigos para eles me darem alguma coisa, na verdade eu estou dando oportunidade para eles serem abençoados. Ai, minha aliança eu perdi. Gente, eu perdi minha aliança na academia, mas ela foi encontrada, a dragma perdida. É porque ela está folgada, aí suou e escorreu, mas no meio que a academia é aqui em frente, né? Deu certo. Mas enfim... Eu estava falando para vocês, quando eu falo para meus amigos, ah, me dá isso, me abençoa, eu estou dando oportunidade para eles serem abençoados. Isso é o quê? Terra fértil. Você é terra fértil. Se alguém semeia na sua vida, essa pessoa é que é abençoada, porque é ela que vai colher infinitamente mais. Então fala para o seu amigo assim, eu sou terra fértil. Só para te lembrar que se você semear uma camisa na minha vida... Você vai colher um guarda-roupa inteiro. É só se você quiser, né? Glória a Deus. Você achou a sua palavra aí? Lucas, capítulo 10. Algumas pessoas aqui foram na conferência do Fire? Você foi no Fire? Você também foi no Fire? Estou vendo a camiseta que eu quase vim com a minha, de gêmeas. Você estava lá no dia que eu ministrei? Sim? Você já sabe qual é a mensagem, então. Não dêem spoiler. Essa mensagem tem queimado meu coração desde o Fire. O Fire é uma conferência que tem na nossa igreja todo ano. E essa conferência ela é apostólica. Inclusive, eu fui consagrada pastora nesse Fire. Acredita nisso? Deus tem cada uma, né? E nesse Fire, Deus me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui. Aonde nós temos ido, nós temos compartilhado essa palavra que fala sobre o nosso propósito, a sintonia do nosso propósito. Lucas 10, versículo 38. Você achou? Diz amém. Lucas 10, 38 diz assim: Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus. Repete comigo, sentou-se aos pés de Jesus. e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muito afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga a ela que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com tantas coisas, com tantos detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Fala assim: ninguém tomará isso dela. Sabe de uma coisa? Talvez a primeira vez que você leu essa palavra ou você ouviu ela em algum lugar, existe uma grande chance de você ter ficado com uma má impressão a respeito de Marta. Sim? Sim? Primeiro, a palavra de Deus diz que Maria escolheu a melhor parte. E se Marta não escolheu essa parte, nós entendemos que Marta não escolheu a melhor parte, então ela escolheu a pior parte: os afazeres, as ocupações. Mas o que mais incomoda a gente no comportamento de Marta é o fato de que ela está preocupada com Maria ter escolhido diferente dela. Ela não está simplesmente cuidando da vida dela, fazendo as escolhas dela, mas ela está preocupada porque Maria está fazendo algo que não era o que era para ser feito. Então Marta não está cuidando da própria vida. Fala para o seu irmão assim: cuida da sua vida. Olha para você. Fala assim: olha para você. Antes de dar para os outros. Olha só, esse foi o primeiro erro de Marta. Ela chega para Jesus e fala assim: não te incomodas que a minha irmã esteja aqui sentada enquanto eu faço tudo na casa? A gente fica com a má impressão de Marta, mas na verdade o que Marta está fazendo é algo totalmente normal. Marta não está sendo mal educada. Não está sendo antiética ou grossa com a visita. Jesus já era amigo íntimo delas. Marta não foi chata. Marta simplesmente estava fazendo o que as mulheres daquela época faziam. O que é que as mulheres daquela época faziam? Trabalhar. As mulheres daquela época trabalhavam em casa, arrumavam a casa, cuidavam das crianças, cozinhavam tudo. Sabe o que elas não faziam? Sentar para conversar com os homens. Então Marta não está reclamando de algo que era normal. Marta está fazendo o que era normal. Marta está fazendo o que todas as mulheres na sua geração faziam. Repete comigo: Marta está fazendo o que é normal. Então quando Marta chega para Jesus e fala: não te incomodas que Maria não faça nada enquanto eu estou fazendo tudo? Ela estava certa, ela tinha a razão dela. Realmente Maria, que era irmã dela, estava sentada fazendo algo que não era para fazer. E todo irmão, você tem irmão aí? Tem irmão na sua casa? Todo irmão sabe. Você não pode ficar sentado enquanto seu irmão lava a louça. E vice-versa. Irmão não gosta de fazer as coisas sozinho. Quem nunca falou aquela frase? Tudo eu nessa casa. Só eu trabalho nessa casa. É coisa de irmão. Então é normal. Tire da sua cabeça que Marta é alguém ruim. Tire da sua cabeça que Marta é alguém grossa. Ela só era alguém que não estava cuidando da própria vida. Mas aqui existe um detalhe. Maria está aos pés de Jesus, fazendo algo que as mulheres daquela época não faziam. Na verdade, nem era permitido. As mulheres, eu não sei se você sabe disso, mas as mulheres nem sentavam para comer junto dos homens. Então, sempre que existe uma mulher tocando as vestes de Jesus, sempre que existe na história uma mulher derramando um vaso de perfume nos pés de Jesus, não era só o fato da atitude, era a aproximação. Maria estava fazendo algo que ninguém fazia naquela época. As mulheres não sentavam para conversar com os homens. Mas Jesus defende ela. Jesus fala: Marta, não se preocupe com Maria, porque ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Quebrar paradigmas. Qual é a melhor parte? Fazer aquilo que ninguém está fazendo. Fala para o seu amigo assim: ei, quando você estiver aos pés de Jesus, você vai fazer aquilo que ninguém está fazendo. Você entendeu? Às vezes a gente está vivendo uma vida normal. E não tem nada de errado viver uma vida normal. Mas você está lá. Aí você vai para a igreja. Aí você é um cristão normal. Você congrega normal. Você lê a Bíblia normal. Só que o normal é normal. E você não nasceu para fazer o normal. Você nasceu para o extraordinário de Deus. Você nasceu para quebrar paradigmas. Você nasceu para ser o primeiro na sua casa a fazer algo que ninguém está fazendo. Você nasceu para ser o primeiro na sua faculdade a influenciar para o bem. Você nasceu para ser o primeiro na sua faculdade a ser uma referência cristã verdadeira. Você nasceu para ser talvez o primeiro profeta da sua casa. Talvez você fale, ah, mas eu não cresci num ambiente pastoral, eu não cresci numa família cristã, eu não cresci numa família onde o ambiente e a cultura de ler a Bíblia, orar e buscar a face de Deus. Mas talvez Deus esteja se levantando para você ser o primeiro a fazer isso. Você será o primeiro pastor da sua casa. Você será o primeiro profeta, o primeiro missionário da sua casa. Porque você nasceu para quebrar paradigmas. Só que quando nós não estamos aos pés de Jesus, nós não entendemos isso. Nós estamos na presença de Jesus como Marta estava. Na presença de Jesus, perto de Jesus. Mas é diferente você estar perto de Jesus, de você estar aos pés de Jesus. Quando você está perto de Jesus, você trabalha para Ele. Mas quando você está aos pés de Jesus, você recebe e entende o propósito dEle para você. É mais do que serviço, é uma identidade do céu sendo impressa em você. Se você vem para a igreja e pensa, eu quero fazer algo para o reino. E você acha que isso é só serviço. Ter uma função na igreja. Fazer algo. Ter um chamado, ter um ministério. Você entendeu errado. Porque filhos não trabalham por obrigação. Filhos estão sempre, constantemente, perto do Pai. E trabalhar para o Pai é só mais uma desculpa para estar aos pés de Jesus. A ordem é essa. Eu amo tanto o meu Pai, eu quero tanto estar perto dEle, que trabalhar para Ele é só mais uma desculpa que eu tenho para estar perto dEle. Não é o contrário. Ah, eu tenho que trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus, porque eu preciso fazer isso, senão Ele não vai me amar, Ele não vai me abençoar. Quando você está aos pés de Jesus, você entende o real propósito. Qual o seu propósito? Transformar. Transformar a sua realidade. Transformar a realidade da sua cidade. Transformar a realidade da sua faculdade. Transformar a realidade da sua família, da sua casa, da sua geração. Transformar. Pessoas que estão aos pés de Jesus, elas estão transformando a realidade. Mas pessoas que estão como Marta, perto de Jesus, ou observando de longe, mas muito ocupada com outras coisas, fazendo outras escolhas, essas pessoas, elas não estão transformando, elas estão se conformando. Marta estava conformada que as mulheres não podiam sentar com os homens e conversar com os homens. Marta estava conformada que as mulheres só trabalhavam. Ela estava simplesmente conformada. Ah, porque eu vi a minha mãe fazer isso. Ah, porque todas as mulheres que eu conheço fazem isso. Ela estava se conformando. Mas Maria estava transformando. Ainda que todas as mulheres fizessem aquilo, sentassem longe dos homens, não sentassem junto para aprender dos homens, Maria está ali fazendo o diferente, quebrando paradigmas. Maria está fazendo aquilo que ninguém estava fazendo. E é por isso que ela está transformando a realidade. É uma diferença conformar e transformar. Conformar é a pressão exterior afetando quem você é. E transformar é a força, o poder de quem você é em Deus, afetando o seu exterior. É um caminho diferente. Conformar são as circunstâncias ditando quem você é. Conformar é a sua geração hoje estar aí usando droga, indo para balada, se prostituindo, e isso afetando quem você é, você achando que tem que fazer isso para se enquadrar. O conformar é você olhar para a sua casa e dizer, ah, mas ninguém na minha família faz isso, eu não vou fazer também. Mas o transformar é você entender que você nasceu para ser o primeiro a quebrar paradigmas. E não é onde você está, não é onde você nasceu, não é a família que você está inserido, mas é o propósito que Deus tem para você. Fala para o seu amigo, você não nasceu para se conformar. Você nasceu para transformar. Romanos 12, 2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo quê? A renovação da vossa mente. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Quando nós não estamos aos pés de Jesus, a gente se conforma com tudo. Ah, eu nunca vou ser um empreendedor, porque na minha casa ninguém é empreendedor. Ah, eu nunca vou ser um cantor, porque na minha família ninguém canta. Ah, eu nunca vou ser alguém de negócio, porque essa cidade não me ajuda, não estou numa boa cidade, ou então não fiz uma boa faculdade. Você sempre acha que as circunstâncias definem o seu propósito. Mas se o seu propósito é ser um homem de Deus, se o seu propósito é ser um homem de negócio, se o seu propósito é ser um homem de Deus e um homem de negócio, não é a circunstância que vai interferir. Não é a circunstância que interfere no meu propósito. São o meu propósito que interfere nas circunstâncias. É o seu propósito que vai mudar as circunstâncias. É o seu propósito que vai transformar as circunstâncias. Desde que você não se conforme. Muitas vezes a gente olha para a nossa realidade e bate uma tristeza. E nós temos infinitas desculpas para não alcançar os nossos sonhos. Nós temos infinitas razões. Se eu perguntar hoje aqui para você, você está alcançando os seus sonhos? Você está onde você queria estar? Muitas pessoas vão dizer que não, que estão longe. E se eu perguntar o que você está fazendo para atingir os seus sonhos? A maioria vai estar conformada e dizer, eu não sei. Você não está transformando a sua realidade. Você está se deixando conformar. Eu creio que Deus está levantando pessoas hoje aqui para transformar Jales, para transformar a história dessa cidade, para transformar a futura geração dessa cidade. Mas sabe de uma coisa? Ele vai usar você. Deus vai usar você. Porque Ele derramou algo sobre você, para você fazer o ID, para você transformar e não se conformar. Se eu dizer para você que transformar a nossa realidade é fácil, eu vou estar mentindo. Transformar a nossa realidade de acordo com o nosso propósito em Deus é um dos maiores desafios da nossa vida. Porque tem a ver com milagre. E nenhum milagre é confortável. Às vezes nós temos uma imagem do milagre como se fosse algo lindo, maravilhoso, mas milagre é assustador. Imagina que alguém, um cego, está aqui entre nós e ele não enxergava a vida inteira e do nada ele começa a enxergar. Você fica olhando e dizendo, oh, ele não enxergava. Não, eu não sei você, mas eu ia ficar, mano, glória a Deus, aleluia, que loucura, só Jesus faz isso. Porque o milagre é extraordinário. Mas ao mesmo tempo é assustador. Porque antes de nós vivermos um milagre, nós somos um milagre. Antes de Deus nos usar para transformar algo, Ele nos transforma antes. E é por isso que é desconfortável. Vai ser desconfortável porque antes de Deus transformar Jales, Ele vai transformar você. E é por isso que muitas pessoas não querem. Meu Deus, sobrenatural aqui. Paranormal. É por isso que muitas pessoas não querem sair da sua conformidade. Porque é desconfortável. Sabe uma prova disso? Quando Marta ansiosamente esperava Jesus chegar, quando o irmão dela, Lázaro, havia morrido. Lázaro havia morrido há 4 dias. Jesus chega para muitas pessoas, Jesus estava atrasado. Mas quando Jesus chega naquele lugar, Marta poderia finalmente dizer, que bom, agora meu irmão vai ser curado. Aliás, agora meu irmão vai ser ressuscitado. Mas sabe o que Marta fala diante do túmulo de Lázaro? Sabe o que Marta fala para Jesus? Quando Jesus fala, removam a pedra do túmulo de Lázaro. Marta fala, mas Jesus, vai feder. Jesus estava ali para ressuscitar um morto. Jesus estava ali para operar um dos maiores milagres da história. Marta ia presenciar isso com os próprios olhos. Ela está preocupada com o mau cheiro. Marta falou: Jesus, não tem como passar um bom ar antes. Não tem como acender umas velas aromatizadoras aqui nesse ambiente, vai feder. E muitas vezes nós somos como Marta. Nós estamos diante do maior milagre das nossas vidas, mas nós não queremos passar por desconforto. Jesus, não tem uma forma simples de fazer isso? Não tem uma forma agradável de fazer isso? Não existe. O milagre, ele é desconfortável. Então talvez você esteja pedindo pelo milagre da transformação dos seus pais. Talvez você não teve um bom relacionamento com os seus pais. E você fala: Deus, transforma o meu pai. Ele é assim, assim, assim. E o meu sonho é que ele fosse assim, assim, assim. E Deus está diante de você dizendo: filha, sim, eu quero fazer isso, eu quero transformar o seu pai. Mas eu te aviso, vai ser desconfortável. Porque para alcançar ele, eu vou alcançar primeiro você. Para transformar o seu pai, para te dar um novo pai, eu preciso transformar você em um novo filho, em uma nova filha. O milagre é desconfortável. Deus me usa para as nações, Deus me usa, eu quero ser alguém, uma referência para minha geração. E Deus fala para você: olha, vai ser desconfortável. Porque muitas vezes as pessoas irão duvidar do que você carrega. Muitas vezes as pessoas lançarão palavras para te desanimar, vai ser desconfortável. Mas o milagre é desconfortável. Fala para o seu amigo aí: o milagre é desconfortável. Mas não tenha medo, faz parte. Acho que uma das coisas mais desconfortáveis é que normalmente o milagre tem a ver com nós estarmos fazendo algo que nós não achamos que estamos prontos para fazer. Eu vou te explicar melhor. Se você sabe que tem um propósito, existe 99% de chance de você achar que o seu propósito tem a ver com o que você faz bem. Se você canta, você acha que o seu propósito é ser um ministro de louvor. Se você não tem vergonha de falar em público, se você já fez evangelismo e gostou daquilo, você pensa: o meu chamado é ser um missionário. O meu propósito é ser um missionário. Se você é alguém que lê a palavra de Deus, tem facilidade na palavra de Deus, você sente que o seu chamado é pregar. Nós constantemente achamos que o nosso propósito tem a ver com o nosso ambiente de conforto. Olha, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Se você acha que o seu propósito é fazer aquilo que você faz bem, então você não entendeu nada a respeito de propósito. Você não foi chamado para fazer aquilo que você faz bem. Você foi chamado para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E talvez você não se sinta pronto. Você não se sente habilitado para fazer aquilo. Desculpa, gente, eu fui alfabetizada em inglês. Às vezes foge as palavras. Eu sempre uso desculpa. Mas é mentira. Você não vai se sentir capaz de fazer aquilo. Aí você vai pensar: não, Deus, o Senhor não deve estar me chamando para fazer isso, porque eu não sou bom nisso. Se você já ouviu uma palavra de que você seria aquilo, ou que Deus está te entregando algo, e esse algo tem a ver com algo que você não é bom, você rejeita. Ah, isso não é de Deus. Você é super tímido, e vem a irmã, o profeta, um vaso, alguém para você e fala assim: você será um pastor, você será um pregador. Você fala: isso não é de Deus. Eu não prego, eu nem falo direito, eu gaguejo. Se alguém falar para você assim: você vai ser um grande empreendedor na sua cidade, mas você vem de família pobre, você nunca estudou em boas faculdades ou bons colégios, no seu coração você fala: isso não é para mim. Como que eu vou ser um bom empreendedor? Eu não tenho recurso, eu não tenho família rica, eu nem tenho bons estudos. É mentira. Nós sempre olhamos para a nossa zona de desconforto e achamos que se nós estamos ali, não é de Deus. Mas se você olhar para a palavra de Deus, os grandes propósitos tinham a ver com as pessoas estarem fazendo aquilo em que elas não eram boas. Pode olhar. Davi. Como que Israel está passando por um grande problema, uma das maiores guerras, e o adversário é um gigante. Se Golias, ele tinha estatura extraordinária, desde criança ele foi treinado para ser um grande guerreiro. Então ele tinha experiência, capacidade e habilidade. Aí quem que Deus levanta para lutar com Golias? Uma criança que nunca lutou, que nem sequer sabe pegar numa espada, as armaduras não servem nele. E Deus poderia levantar um guerreiro à altura de Golias. Deus poderia levantar um guerreiro experiente. Deus poderia ter levantado um guerreiro que poderia realmente derrotar Golias. Mas ele não se move de acordo com as nossas habilidades. Deus não se move de acordo com as suas habilidades. Deus não precisa da sua ajuda para ele fazer o que ele quer fazer na sua vida. Então quando você pensa, Deus, mas eu não estou pronto, Deus, eu não sou bom nisso, Deus, eu não sou capaz, ele fala, eu não preciso que você seja capaz, porque eu sou capaz. Não é sobre você. Então Deus escolhe Davi, o mais improvável, repete comigo, improvável. E é o improvável que derrota Golias. Quer outro exemplo? A história do dilúvio. Hoje em dia a gente já vê de tudo, o homem cria tudo, mas naquela época você criar uma arca, um grande barco, era uma loucura. É semelhante você dizer que vai fazer um condomínio em Marte, é loucura. Mas aí Deus levanta quem? Um velho. Imagina que tem um velho andando aqui nas ruas de Jales. E esse velhinho diz para vocês assim, gente, eu tô com ideia. Eu vou construir um condomínio em Marte. Vocês querem morar lá? Você ia fazer o quê? Eu ia rir. Mas eu ia passar meu WhatsApp, né? Vai que... Vai que... Mas a maioria ia rir, dizer, olha, olha as ideias desse velho, cara, o condomínio em Marte, ele é louco. Agora se chega Bill Gates e fala pra você, tô pensando em construir um condomínio em Marte, já tenho aqui algumas ideias, já tenho aqui engenheiros, a NASA tá comigo, você quer morar lá? Cara, eu ia ter certeza que ele ia fazer isso. Porque eu pensei, um cara desse, ele é inteligente, ele é um gênio, ele tem recurso. Ele vai fazer umas loucuras, vai dar certo, eu vou colar nele. Então imagine que Deus poderia levantar o jovem mais inteligente daquela época. Deus poderia levantar o jovem mais visionário para ele falar para todo mundo, eu vou criar uma arca. Então as pessoas iam olhar para ele e pensar, é loucura. Mas é um visionário? Vamos dar crédito? Não, mas Deus escolhe quem? O velho. Aí o velho fala, nem vou construir uma arca, todo mundo, ó, doido, sai daí, doido. Vai tomar um mingau, meu senhor. Vai mandar umas mensagens bom dia no WhatsApp pra família. Procura um afazer. Vai lavar a calçada com água, com a mangueira, vai. Faz uma coisa de velho. Porque Deus escolheu um improvável. Repete comigo, improvável. Sabe quem é outro improvável? Maria de Nazaré. O que Deus pensou quando escolheu Maria, uma jovem, adolescente, solteira, para ser a mãe do filho dele? É claro que ia ser perigoso, ia ser desconfortável. Maria Isabel foi a mãe de João Batista, também era uma mulher de Deus, carregou um profeta no ventre dela. Deus não poderia ter escolhido Maria Isabel para ser a mãe de Jesus. Mulher casada, ia engravidar, não ia levantar suspeitas. Ia dar bom de todo jeito. Não era sobre Maria, afinal de contas era o filho de Deus. Mas Deus escolheu Maria. E ela passou pelo desconforto. Ela poderia ter perdido o casamento dela. E só não perdeu porque o anjo falou com José. Mas existem estudiosos que falam que Jesus tinha uma grande compaixão pelas mulheres, principalmente mulheres que eram acusadas de adultério, mulheres que eram acusadas de... que sofriam realmente segregação por serem prostitutas. Jesus tinha uma compaixão maior por aquelas mulheres, porque muitos judeus falam que Jesus provavelmente cresceu ouvindo coisas negativas a respeito da mãe dele. Ah, lá vem o cara que a mãe dele engravidou antes de casar. Ah, lá vem aquele cara lá que a mãe dele, a gente sabe a história dela. Era desconfortável porque Maria era uma improvável. Agora, uma das histórias mais improváveis para mim é a história de Moisés. Vocês conhecem a história de Moisés completa? Eu quero te convidar a olhar Êxodo 4, quando chegar em casa. E grifa assim cada versículo de Êxodo 4 que falar com você. Porque se você não se acha capaz de fazer algo, Moisés realmente não era. Ele tinha certeza disso. Em Êxodo 4, Moisés está pastoreando as ovelhas quando ele vê a sarça arder. E a voz de Deus sai daquele lugar e fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está é santo. Você acha que Moisés teve dúvida que era Deus ali? Você acha que Moisés teve dúvida se era Deus falando com ele? Não. Como é que tem uma árvore queimando que não consome e sai a voz de Deus ali? Ele não tem dúvida. Moisés não tinha dúvida que era Deus falando, mas preste atenção. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo do Egito. Sabe o que Moisés fala? Eu? Não. Mas eles não vão acreditar em mim, eu vou chegar lá e falar: não, não posso voltar lá. Eu vou falar em nome de quem? E Deus fala para Moisés: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Gente, se fosse eu já estava no Egito, batendo a porta de Faraó, eu já estava lá. Afinal de contas, o eu sou falou comigo, o próprio Deus falou comigo. Mas Moisés não. Moisés se acha incapaz, um improvável, ele começa a discutir com Deus, ele fala: Deus, mas eles não vão acreditar em mim. E Deus fala: Moisés, joga o seu cajado no chão. Quando ele joga, vira uma serpente. Agora pega de volta. Quando ele pega, volta a se tornar um cajado. Moisés, coloca a mão no seu manto, ele está com lepra. Tira a mão, está sem lepra. Se fosse você, você tinha dúvida de que Deus era contigo? Moisés tinha dúvida. Moisés começou a argumentar ainda mais com Deus, falar: mas Deus, eu não sou bom com palavras, eu gaguejo. Aí Deus fala: mas Moisés, eu criei a boca. Eu criei o homem, eu criei a boca e eu vou usar você. Aí quando você acha que não dá mais para Moisés fugir, Moisés ainda diz: mas Deus, chama outra pessoa. Levanta outro. Tudo isso está em Êxodo 4. Mas dá uma vontade de bater em Moisés. Cara, se toca. Para de argumentar com Deus. A gente fala isso como se a gente nunca tivesse argumentado com Deus, né? Tem muitos Moisés aqui hoje que estão: mas Deus, eu? Ah, Deus, levanta outra pessoa. Ah, Deus, mas lá em casa eu sou o mais tímido. Ah, Deus, levanta meus irmãos. Ah, Deus, levanta alguém que mora em um lugar melhor. Deus, levanta alguém que mora em uma cidade tal. Deus, levanta alguém assim, assado e tal. E você nunca acha que Deus pode usar você. Ah, Deus, usa alguém que fala melhor do que eu. Usa alguém que tem mais relacionamento. Usa alguém que lê mais a palavra do que eu. Usa outra pessoa mais capaz do que eu. Mas Deus escolheu Moisés, o improvável. Deus escolheu Noé, o improvável. Deus escolheu Davi, o improvável. Deus escolheu Maria, o improvável. Você é só mais um improvável. E Deus vai te usar, porque Ele não se move de acordo com as nossas habilidades. Deus não se move de acordo com o que você é bom. Deus se move de acordo com o propósito dEle para você. Deus se moveu de acordo com o propósito que Ele tinha para Davi, para Maria, para todas as pessoas. E Deus se move de acordo com o que Ele tem para você. Fala para o seu amigo aí: não adianta questionar. Ainda que você não se ache capaz, acredite, essa é a sua maior qualidade. Olha, o meu pastor, Leandro Barreto, ele diz que pessoas habilidosas atrapalham Deus. Pessoas que são muito habilidosas, elas geralmente acham que o que elas fazem depende delas. Então, se elas cantam bonito, elas acham que, olha esse louvor, nossa, é dessa vez, meu Deus, The Voice. Os anjos viraram a cadeira em algum lugar. Aí, se você prega bem, você traz uma palavra e pensa, uau, olha essa palavra que eu preparei. Claro, com a misericórdia de Deus, mas, meu Deus, eu fui top. Pessoas habilidosas, elas têm dificuldade de perceber que o dom delas não vem delas. É por isso que eu digo que Deus gosta de nos colocar para fazermos aquilo que nós não somos bons. O meu propósito e o seu propósito não tem a ver com aquilo que você é bom, mas tem a ver com a sua zona de desconforto. Então, se você acha, mas isso não pode ser o meu propósito porque eu não sou bom, na verdade é por isso que é o propósito de Deus para você. Porque não depende de você. O apóstolo Paulo diz que Deus falou, o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Nos seus dons, nos seus talentos. O poder de Deus se aperfeiçoa no seu poder. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua capacidade. Você ajuda Ele. O seu dom ressalta o poder de Deus, não é isso? A sua capacidade ressalta o poder de Deus. Não. O poder de Deus é ressaltado nas suas fraquezas. Na sua área de desconforto. Naquilo que você não é bom. É que Deus revela o quão Ele é bom. Não é sobre mim, sobre você. É sobre Deus. É sobre o poder dEle. E sempre que você faz algo que você não se acha capaz de fazer, quando você faz, não resta dúvida que é Deus fazendo através de você. Eu lembro de quando as pessoas olham meus vídeos na internet, geralmente elas têm uma impressão da minha vida, baseada no que elas veem. E muitas pessoas olham para mim e pensam, é menina comunicadora, tem facilidade de conversar, grava vídeos, passa vergonha alheia na internet. Essa menina era uma criança, aquelas crianças engraçadinhas que conversam bem. Sabe aquelas crianças precoces que soltam uma frase e a gente fica assustado? Aquelas crianças que sabem mais do que a gente mesmo. Muitas pessoas têm a impressão que eu era esse tipo de criança precoce, conversava muito, comunicadora, e na verdade não tem nada a ver. Eu era um perfil de criança esquisita. Criança que faz participação em filme de terror. Sabe aquela criança virada para a parede? Conversando sozinha, aquela, né? Parece uma impressão. Mas eu era esse tipo de criança mesmo. Eu era uma criança esquisita. Não mudou muito não, mas eu era mais. Eu era tão esquisita e eu tinha três irmãos. Eu tenho ainda três irmãos. Nós somos filhos de pastores. E os meus irmãos eram crianças bem mais comunicativas do que eu. Meus irmãos eram aquelas criancinhas que... Os filhos dos irmãos chegavam para os meus pais e diziam assim, eles podem ir lá para casa brincar, deixa eles dormir lá na nossa casa, para eles passarem a noite lá. E acredite, eu nunca era chamada. Não que existe uma ferida no meu coração, já resolvi isso na Neuza Choque. Mas quando eu chegava para minha mãe falava assim, filha, você quer ir junto? Aí eu, mãe, não, quero não. E a minha mãe constantemente dizia, leva a Fabíola também. Leva a Fabíola para brincar também. E eu, para, mãe. As lágrimas desciam. Eu, não, mãe, eu sou caseira, mãe. Eu não quero ir porque eu sou assim. Eu gosto de ficar na minha. Não era. Eu era uma criança muito tímida, muito introvertida. Eu morria de vergonha de pedir alguma coisa. Eu tinha medo de incomodar. Então, não tinha muitos amigos, porque amigos incomodam. Se você não incomoda, você não tem amigo. Então, eu era muito sozinha e muito caseira. E essa criança que não tinha muitos amigos. E quando eu comecei na adolescência a fazer vídeos, na verdade eu não fazia vídeos porque eu era bom ou era boa em conversas. Eu fazia vídeo porque eu não tinha amigo, então eu falava sozinha com a câmera. Faz sentido, não faz? Afinal de contas, pessoas populares, elas não ficam sozinhas em casa falando sozinha com a câmera. jovens populares, se você era popular, jovem, não sei se você ainda é, mas popular, se você foi, você não ficava em casa fazendo nada. Você saia com os amigos, com as amigas, ia fazer tipo, rolezinho, jogava videogame. Você não ficava sozinho, eu ficava sozinho gravando vídeo, as pessoas assistiam os vídeos e pensavam, olha que menina comunicadora. Na verdade, eu editava o vídeo, cortava meus erros, cortava as vezes que eu gaguejava e tava lá, maravilhoso. Aí eu fui passando o tempo, eu casei e surgiu o primeiro convite para pregar. Eu não achava que o YouTube era o meu ministério, muito menos pregar o meu ministério. Eu fazia isso porque eu queria fazer, eu achava que eu era legal. Mas quando surgiu o convite para pregar, eu tinha certeza que não era para mim. A vida inteira eu fugi de qualquer coisa que tenha a ver com ministério, pastorado. Meus pais são pastores. E eu lembro que uma pastora chegou para mim e falou assim, Fabiola, venha pregar no nosso retiro de jovens. E eu falei, Deus me livre, linguagem, mas não vou nunca, jamais que eu vou para esse lugar, não vou mesmo. Eu tenho vergonha de falar em público, Samuel. E Samuel, amor, aceita. É o seu chamado, aceita. É só você fazer lá o que você faz na frente das câmeras. Eu, claro que não é a mesma coisa. Eu falo sozinha, meu amigo. Quem que prega sozinho para si mesmo? Ninguém. Não é a mesma coisa. Eu não vou conseguir pregar. Ele, amor, é Deus com você. Vai lá, aceita. Eu não vou aceitar, não, Samuel. Vai ser a maior vergonha da minha vida. Eu aceitei. E foi a maior vergonha da minha vida mesmo. Foi horrível. Não foi mais que horrível. Foi terrível. Olha, gente, resumidamente. Eu até esqueci que eu aceitei o convite. Fui viver minha vida. Quando chegou o dia, me deu dor de barriga. Me deu uma virose instantânea. E eu falei, não, Samuel, eu estou doente. Eu não vou pregar porque eu estou doente. Eu estou muito mal. E ele falou, amor, isso é coisa da sua cabeça. Você estava ótima há pouco tempo atrás. Você vai. E eu falei, nossa, você é um péssimo marido. Você vai me obrigar a pregar, doente. Muito obrigada, Deus. Valeu, Deus. O marido que tu me destes. Tá me obrigando a pregar, doente. E eu fui. Aí eu me arrumei. E eu ficava, ai, Deus, vai dar tão ruim. Deus, isso vai dar muito ruim. Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso na minha vida. Aí eu me arrumei, entrei no carro e o retiro dos jovens era uma cidade vizinha. Então a viagem inteira eu fiquei orando, Deus, coloca um empecilho. Deus, cadê um desastre quando a gente precisa? Cadê um furacão, uma árvore caindo na estrada? Cadê um pneu? Cadê um cachorro entrando aqui no meio das ferragens? Deus, pelo amor de Deus, Deus. Deus, pelo amor de Deus, Deus. Deus, coloca um impedimento aqui para eu não chegar nesse lugar. Deus, dá uma dor de barriga no meu marido. Ele sempre tem dias normais, hoje eu preciso, ele não tem. Resumidamente, gente, eu cheguei naquele lugar. E eu ficava todo momento eu dizia assim, vai dar ruim. Eu estou sentindo, vai dar ruim. Aí eu entrei no colégio e os jovens estavam reunidos no anfiteatro. E eu vim entrando assim no anfiteatro e eu, meu Deus, vai dar muito ruim. O que eu estou fazendo aqui? Que vergonha, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu cheguei e me sentei. E tinha uma multidão de 12 pessoas. Só que realmente para mim era uma multidão. Olhei para aquelas 12 pessoas e pensei, meu Deus do céu, é o próprio Maracanã aqui? Que tanta gente é essa? De onde brotou? Meu Deus, é muita gente. Eu nunca falei para tanta gente. Na verdade, eu já tinha falado através dos vídeos, mas a gente não tem essa mensuração. Quando eu gravo o vídeo, eu não acho. Ah, tem milhões de pessoas me assistindo. Então, quando eu cheguei lá, eu me sentei e eu fingi que eu tinha ido para ouvir. Eu não fui como pregadora, sabe? Eu sentei lá e falei assim, vamos ver quem vai pregar hoje, né? Que bênção. E as pessoas me olhavam e eu via elas cochichando, tipo, ah, não é a garota do YouTube? Não é ela que vai pregar hoje? E eu, lá, 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 que bênção, que culto maravilhoso, Jesus, vem, tua presença aqui nesse lugar. Aí, quando eu perto da palavra, eu cheguei assim perto do meu marido Sam e cochichei assim com ele. Amor, tu me amas? Aí ele, aham. Então prega no meu lugar. Aí ele, quê? Eu, cala a boca. Tu me amas? Ele, amor, você tá de brincadeira, você não tá falando sério. Eu, amor, tu me amas? Apacenta as ovelhas. Eu não vou pregar, não. Eu esqueci o que eu ia falar. Ele amou as pessoas, estão esperando você pregar. Aí eu, mas nós somos uma só carne. Amor, as pessoas vão achar muito estranho que você não vai pregar. Amor, eu tenho um plano, ó, tá tudo aqui na minha cabeça. Prega no meu lugar, quando eu chegar em casa eu te explico. Em casa vai fazer sentido quando eu te explicar. Ele, amor, você tá de brincadeira. Eu digo, eu não vou me levantar dessa cadeira. E foi isso que aconteceu. Se eu falar pra você que no meu primeiro convite pra pregar, eu não preguei, você acredita? O Samuel pegou o microfone e ele começou a pregar no meu lugar. E as pessoas ficavam cochichando, tipo, ué, mas não era ela que ia pregar. E ele não estava preparado a pregar. Então ele abriu qualquer versículo, começou a falar um monte de coisa, nada com nada. Moisés matou Golias e subiu na árvore. E eu olhava assim, oh, meu Deus, era melhor ter pregado. Eu estou exagerando, mas ele falou umas coisas nada com nada mesmo. Aí eu ficava tipo, gente, podia ser pior. Mas aí acabou rápido, tipo, acho que em 20 minutos ele tinha acabado a pregação. E a gente saiu meio que de fininho, assim, sem falar com ninguém, com muita vergonha. E ele calado, e eu mais ainda. E nesse momento que a gente estava indo embora, a pastora estava chegando, porque ela vinha de outro culto. E ela chegou toda empolgada, assim, aí! Foi bênção! Essa frase até hoje ecoa, que foi bênção, bênção, bênção. Sabe aquela novela que paralisava no final, cinza, e eu... cara de taxa, Senhor. Ah, pastora, foi uma bênção. A gente tem que ir agora, então a gente tá meio assim apressado, né? Mas a gente mantém contato. Aí a gente foi embora. Eu corre, Samuel, corre pela vida, Samuel, não olha pra trás, corre pras colinas. Vamos embora antes que ela fale com o pessoal. Aí fomos pra casa. E eu não expliquei nada pro Samuel. Sabe o plano que eu ia explicar pra ele? Nem tinha plano. Era só pra fugir mesmo. Eu sei que no dia seguinte, a minha mãe me ligou, porque a pastora ligou pra minha mãe. A minha mãe, filha, eu fiquei sabendo que você não pregou. A pastora falando de tal, me disse que você chegou lá e não conseguiu pregar. É verdade, gente, aquilo acabou comigo. Eu sabia que era uma vergonha alheia, mas ouvir daquela forma fez doer, sabe? Aí eu olhei assim, mãe, você não sabe como é que eu sou? Eu sou assim, estranha, mãe. Aconteceu, né? Aí desliguei o telefone. E eu lembro que nessa hora eu fiquei meio processando tudo aquilo que tinha acontecido. E eu pensando, meu Deus, foi a maior vergonha da minha vida. E eu lembro que eu falei assim, Deus, o Senhor não deve ter me chamado para fazer isso, porque eu não sou boa em falar em público. O meu chamado, com certeza, não é pregar, porque eu não sou boa nisso. Tinha 12 pessoas, eu não consegui falar para essas 12 pessoas. Deus, eu não sou boa nisso. Só que naquele momento em que eu falei isso para Deus, Deus falou, filha, mas é por isso que eu quero que você faça. Porque quando você faz algo que você é bom, a honra e a glória é sua, volta para você. Mas quando você faz algo que não vem de você, quando você faz algo que não depende de você, quando você faz algo em que você não é bom, quando você está na sua zona de desconforto, então toda a honra e toda a glória é para Deus, é de Deus, volta para Deus. Sempre que você pensar, mas Deus, eu não sou capaz, Ele fala para você, e é justamente por isso que eu estou te chamando. Mas Deus, eu não sei como vou fazer isso. Deixa comigo. Eu não preciso das suas habilidades, eu preciso do seu sim. E desde então, nunca mais Samuel pregou no meu lugar. Para a honra e glória de Deus. Eu comecei a pregar nas igrejas e ministrar, e sempre que eu ministrava era um desafio, mas eu estava vivendo na dependência de Deus, e eu entendia que não era aquilo em que eu era boa, mas era o que Deus tinha para mim. E sempre que eu pego o microfone para pregar, eu sei, Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor sonhou para mim. E nada me faz mais feliz do que estar dentro da sua vontade, no seu propósito. Mas sabe, houve um dia que eu estava indo pregar e eu estava tão confiante. Acho que era uma das vezes, acho que era a primeira vez que eu estava me sentindo muito confiante. Eu estava assim, vai ser moleza, já fiz isso tantas vezes. E daí que vai ter muita gente? Eu preguei pra muita gente já. Aí eu peguei o microfone e fui subindo. Quando cheguei aqui em cima, eu esqueci tudo que eu ia dizer. E eu fiquei aquele vácuo, e eu tentava lembrar de algumas coisas, e foi... demorou um pouco para a mensagem sair. E foi bem desconfortável. Aí depois eu fiquei pensando, Deus, o que foi isso? E eu senti Deus ministrar no meu coração, dizendo: filha, não esqueça de onde você saiu. Não esqueça quem você é. Você lembra quando você se sentia desconfortável? Eu quero isso. Não esqueça que sou eu em você. Não esqueça que você depende de mim. E hoje a minha oração sempre é: Deus, não me deixe ficar confortável com aquilo que não depende de mim. Deus, não me deixe ficar tranquila e relaxada com algo que eu sei que tem um peso da tua responsabilidade. Não sou eu, é Deus. Eu quero fazer uma oração por você que se sentiu improvável. Você pode ficar em pé? Se você se sentiu improvável, total, mais do que Moisés, mais do que Noé, eu quero te convidar aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Não para que Deus te dê habilidade, mas para que Ele te dê coragem. Deus não disse seja habilidoso, Ele falou seja forte e corajoso. Nós queremos derramar aqui sobre você, nós queremos declarar sobre você uma unção de coragem, para você dizer sim, para você aceitar, para você ir. Nós não iremos orar para você desenvolver dons e talentos, porque Deus irá te dar isso. Ele não chama ninguém sem se responsabilizar por quem Ele chama. Mas nós iremos ministrar aqui sobre você para Deus abrir os seus olhos espirituais. Para você entender que não depende de você. Você não nasceu para aquilo que você é bom. Você não nasceu para o seu propósito, você nasceu para o propósito de Deus para você. E se você está aí pensando, ah, eu ouvi uma vez uma palavra sobre mim e eu rejeitei aquela palavra. Eu lembro quando alguém, eu era adolescente, quase pré-adolescente, quando um missionário estava na casa dos meus pais e ele olhou para mim e falou que eu ia ser esposo de pastor. E no meu coração eu rejeitei, mas com tanta força. Eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu não quero ser esposa de pastor. Eu não quero ser pastor. O Senhor sabe que eu não nasci para isso. Eu não sou boa com isso. E eu, no meu coração, eu rejeitei aquela palavra. E eu dizia muito assim: Deus não obriga ninguém a fazer nada. Sabe o que é isso? O discurso de um covarde. Deus não obriga ninguém a fazer. Deus não obriga mesmo. Mas filhos obedientes não fogem do propósito. Se Deus te chamou para fazer algo, só vai. Ele colocou isso no seu coração, Ele vai te dar o suporte. Ele colocou esse desejo, esse pensamento, esse projeto na sua vida, Ele vai te dar o recurso. Foi Ele que te deu a ideia, foi Ele que te deu esse empreendimento. Ele vai colocar as pessoas certas, as conexões certas. Para de ser o pessimista da história. Para de falar, ah, eu não vou conseguir, ah, é só um sonho. Quem sou eu? Para com esse discurso. Hoje eu entendo que o que fez errado naquele convite, aquela ministração, foram as minhas palavras. Porque desde o início eu ficava falando que ia dar errado, que ia dar errado, que ia dar errado. E se você hoje ficar com o mesmo discurso, eu não sou capaz, não vai dar certo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, olha quem eu sou, olha a minha vida. Se você ficar com esse discurso, realmente vai dar errado. Então começa a proferir palavras de bênção, porque a palavra tem poder de vida e de morte. Então use a palavra a seu favor. Começa a decretar, vai dar certo. Eu vou conseguir, porque quem está comigo não é sobre mim. Eu não preciso operar um milagre. Eu preciso viver um milagre. Eu não tenho que fazer algo impossível. Eu tenho que depender do Deus do impossível. Não é a sua habilidade, não é o seu poder. Não é a sua capacidade, não é o seu dom, o seu talento, a sua vocação, não. É Deus em você. É o poder de Deus que se aperfeiçoa nas suas fraquezas, nas suas imperfeições, nas suas limitações. Aleluia.
Amém.